9 horas 31 minutos, não perca a sua hora nesta manhã de quinta-feira. E claro, você está convidadíssimo a interagir com a gente a partir deste momento em que conversamos com a Juliana Bertoldi. Ela que é advogada, mestre em Direito e doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos pela PUC aqui do Paraná, especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral. Nós voltamos a falar sobre as movimentações da Câmara Municipal de Curitiba, a cassação do Renato Freitas, a volta do Éder Borges. Então a Juliana Bertoldi nos ajuda a analisar este panorama. Juliana, muito bom dia para você.
Muito bom dia a quem nos escuta aí nessa manhã um pouco mais ensolarada, né? É um prazer sempre conversar com vocês, ainda que com um assunto, um tema tão difícil.
Juliana, como é que você avalia o motivo dessa cassação do vereador Renato Freitas do Partido dos Trabalhadores? Para refrescar a memória aqui do nosso ouvinte, né? Você bem deve lembrar, o Renato Freitas respondia a um procedimento administrativo de quebra de decoro, acusado de invadir uma igreja no Largo da Ordem, aqui na capital, em fevereiro, durante uma manifestação. Desde o início da investigação, ele nega que tenha invadido ou ocupado esta igreja. Inclusive, o advogado dele afirmou à CBN Curitiba que deve recorrer dessa decisão. Foi votado, então, este projeto de resolução, que acabou aprovado em duas votações, na terça-feira e ontem, quarta, e terminou com a cassação dele. Como é que a senhora avalia, né, o motivo dessa cassação? É justo, motivo legítimo, no seu entendimento, ou não?
Veja, todo julgamento político, quando a gente faz uma análise de justiça, a nossa análise não necessariamente vai ser integralmente técnica. Então, sim, eu gostaria de deixar claro desde esse princípio, né, de que o julgamento político, ele tem por trás dele não apenas a técnica jurídica, mas também uma questão muito ligada à moral, muito ligada à questão cultural de determinado povo, de determinada escolha, né? Então, a minha avaliação também é uma avaliação que, é claro, eu passarei pela parte técnica, mas farei também a minha avaliação um pouco distante desse espaço técnico, né? Tecnicamente, o processo que envolveu a cassação do Renato tem problemas bastante graves, né? E esses problemas foram muito bem apontados pela defesa. Problemas com relação à legitimidade daqueles que integraram o processo de cassação e que se demonstraram partes parciais em diversos momentos desse julgamento. E questões técnicas também que foram muito bem avaliadas na primeira liminar concedida pela Justiça Paranaense, que suspendeu esse julgamento do Renato. Então, tecnicamente, nós temos algumas questões bastante problemáticas. E nós temos também as questões do ponto de vista de legitimidade. Eu vejo sempre com muita cautela a cassação de pessoas que foram eleitas legitimamente pelo povo, né? O eleitor do Renato, por ele representado, em geral concorda com a manifestação política por ele feita. Inclusive, a própria arquidiocese se manifestou no sentido de que os fatos não aconteceram exatamente como narrados no processo, e que não teria efetivamente acontecido uma invasão da missa, como alguns defenderam, então, para a cassação do Renato. Veja, em todo o sistema político, em todo o sistema democrático, quando nós elegemos uma pessoa, quando a população deposita o seu sufrágio, né, na representação daquele indivíduo, isso é fundamental para a manutenção da qualidade democrática. Então, os eleitores do Renato, nesse momento, foram vilipendiados juntamente a ele. A gente deixa de ter uma representatividade que, inclusive, em Curitiba é muito importante. Nós temos uma bancada de pessoas negras extremamente diminuta, né, uma população absolutamente subrepresentada. Então, eu vejo com muita tristeza essa cassação. É difícil para mim me manifestar tão somente de maneira técnica, porque realmente, historicamente, Curitiba não tem representação de pessoas negras. E quando a gente bate esse recorde na nossa Câmara de Vereadores, a gente experimenta uma cassação. Então, isso é importante deixar claro, né? Eu falo no espaço de uma mulher branca, mas isso também me frustra profundamente de ver essa cassação justamente no momento em que a gente começou a ter uma representatividade mais importante.
Bom, o rito foi tomado dentro da Casa de Leis, a maioria lá dentro, democraticamente, votou pela cassação. Claro que a defesa do vereador Renato Freitas, como eu já disse anteriormente, agora tenta reverter esta cassação. Vamos falar do trâmite legal agora, doutora, com relação à ocupação da vaga do vereador Renato Freitas. Como é que funciona? Quais são os critérios?
Bacana. Sempre que uma vaga ela é desocupada dentro de uma Câmara de Vereadores, seja por uma cassação, seja pela assunção de outro cargo, né? Nesse caso, pela cassação, o TRE ou o TSE, a depender da vaga que vai ser ocupada, vai ser consultado, para que a gente, então, verifique a lista de quem seria o próximo suplente naquele partido a ocupar aquela cadeira. Salvo o melhor juízo, a próxima suplente a ocupar a cadeira do PT, a Ana Júlia, uma mulher bastante jovem, que também recebeu uma votação expressiva, né? Então, agora o trâmite é a publicação oficial da decisão, e não havendo decisões judiciais que suspendam essa publicação ou que de alguma forma interfiram no trâmite a ser seguido, será realizado então o chamamento da próxima diplomada como suplente, que ao que tudo indica é a Ana Júlia.
Agora 9h37, estamos conversando com a Juliana Bertoldi, advogada, mestre em Direito, doutoranda em Justiça, Democracia e Direitos Humanos, especialista em Direito Público, Direito Eleitoral, e explica para a gente, faz esta análise desta movimentação na Câmara de Vereadores com a cassação de um vereador e o retorno de outro que havia sido cassado, né? Qual que é o histórico, hein, Juliana, de cassações na Câmara e motivações mais frequentes? O modo como foi conduzida essa cassação do Renato Freitas, no caso, né, é inédito?
Ele é inédito em diversos aspectos, né? Historicamente, na Câmara de Curitiba, a cassação ela tem sido aplicada em casos extremamente graves. Inclusive, eu não citarei nomes por questões éticas, mas nós temos histórico de pessoas que têm condenações criminais, né, e que não sofreram nenhuma espécie de cassação, nenhuma forma de sanção política. Novamente, lembrando, o julgamento jurídico e o julgamento político têm naturezas absolutamente diversas, né? Mas no salta os olhos, chama a atenção que, de fato, há casos bastante graves, né, de condenações criminais que não importaram em cassação. Inclusive, o caso do Éder Borges é um caso interessante, porque ele sofreu cassações de naturezas diversas, né? Ele sofreu sanções de naturezas diversas na esfera eleitoral também, na esfera política, propriamente dita, e ele consegue agora retornar. Não estou aqui para fazer uma avaliação moral, mas é interessante a gente observar a instabilidade que isso gera, né? Então, a gente tem uma votação, que é uma votação absolutamente irregular, aquele candidato assume o cargo, há uma cassação política por uma razão X ou Y, a justiça retorna esse candidato. Então, essa instabilidade na Câmara, ela é bastante deletéria para o nosso sistema político, né? A gente gera, assim, uma sensação de, peraí, qual que é a decisão correta, né? Para a população, essa sensação fica muito desconfortável, né? De qual que é a decisão correta, qual que é a decisão final, qual vai ser a formação efetiva da nossa Câmara Municipal. Então, essa insegurança que é gerada nesse movimento de vem e volta, né? Ela é muito grande. E isso também pode impactar, inclusive, nas discussões de legitimidade do que foi aprovado enquanto aquela pessoa cassada estava lá presente com uma liminar e assim por diante. Então, existem uma série de impactos e, inclusive, tem se discutido no Tribunal Superior Eleitoral esses efeitos da cassação, né? O que a gente precisa para desconstituir um mandato com votação legítima? Goste você ou não daquele que está sendo julgado. Foi uma discussão que a gente teve na época do impeachment da ex-presidente Dilma, que sofreu um julgamento político, né, e que tinha recebido uma votação expressiva, e são discussões que nós temos também com relação a essas cassações. Discussões a respeito da qualidade democrática, dos impactos no tecido democrático. Então, realmente, são situações assim de uma complexidade muito alta, em que o direito se confronta com a questão moral, em que o direito se confronta com a questão de organização social, né?
9h41, a gente citou, né, doutora, a questão do Éder Borges, também caso distinto, que tem também movimentado o legislativo, motivo e trâmites diferentes, né, do caso do Renato Freitas. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para o ouvinte também.
Bom, o caso do Renato Freitas, né, ele é um caso que derivou essencialmente de um julgamento que aconteceu exclusivamente dentro da Câmara Municipal. Julgamento esse que tinha foco numa questão de descumprimento moral de algumas normas que são exigidas daqueles que estão dentro da Câmara, né? Então, quando a gente elege um vereador, ele, ou qualquer político que seja, ele deve se submeter ao que nós entendemos como regras morais, que nós chamamos de decoro, que é um comportamento adequado para um representante popular. Nessa oportunidade, o que entendeu a Câmara foi que o Renato quebrou o decoro ao realizar a manifestação, uma manifestação política, né, em virtude da morte de uma pessoa negra, nesse espaço, que seria um espaço sagrado, que seria o espaço da igreja. Não obstante a arquidiocese tenha já se manifestado de que não houve prejuízo à atividade da igreja, entendeu-se ainda assim que houve a quebra do decoro. Então, esse trâmite ele aconteceu quase que exclusivamente dentro da Câmara Municipal e foi uma votação política, bastante expressiva, né? Como você mesmo destacou, 25 votos a favor da cassação, né? Então, uma votação bastante expressiva, com duas abstenções, e agora não vou lembrar o número exato de votos contrários à cassação, mas foi uma votação realmente esmagadora, né? Então, uma votação basicamente política em razão dessa suposta quebra de decoro.
Agora são 9h43, 9h43, eu queria muito agradecer a participação da Juliana Bertoldi, que trouxe toda esta análise sobre estes dois trâmites que movimentaram e movimentam ainda a Câmara Municipal de Curitiba. Afinal, no caso do Renato Freitas, defesa deve recorrer contra essa decisão, contra essas duas sessões que terminaram com a cassação do parlamentar, e agora nos próximos dias a gente vai ter essa dança das cadeiras, né? A gente tem uma vereadora também do Partido dos Trabalhadores que assume a cadeira do Renato Freitas, também tem mudança com o retorno do Éder Borges, né? Outro vereador que tinha assumido no lugar dele saiu. Então a gente acompanha todas essas movimentações e traz em detalhes para você, ouvinte da CBN. Juliana, muito obrigado mais uma vez pela ajuda, para a gente entender um pouco esse cenário melhor, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, realmente é um cenário de grande complexidade, a gente experimenta ainda esse tipo de instabilidade na Assembleia, então nós paranaenses temos que estar espertos com essas movimentações, porque está tudo bem bagunçado por aqui na política, e eu sigo à disposição de vocês.
Exatamente, obrigado, Juliana, 9h44.